Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 8. O papel vital da distinção entre o reino dos céus e os demais reinos na busca pelo reino de Deus. No capítulo sobre os níveis de relacionamento com o reino de Deus já foi exposto que o reino do Senhor não é um reino deste mundo e que também por isto recebe o nome de reino dos céus, implicando desta maneira em que a obtenção de um conhecimento apropriado sobre este reino dependa da ação de Deus em concedê-lo às pessoas. Por outro lado, uma elevada quantidade de informações sobre o reino de Deus já foi disponibilizada pelo Senhor aos seres humanos ao longo dos séculos, sendo que uma grande parte delas inclusive foi registrada nas Escrituras para que pudesse ser passada de geração em geração. Através das mais diversas informações que foram registradas nas Escrituras, o Senhor repetidamente evidencia que o reino celestial é distinto quanto à sua origem e localização central, mas também que o reino de Deus é distinto de outros reinos em seus propósitos e em sua maneira de atuação, aspectos que relembramos através dos exemplos abaixo. João 18:36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Colossenses 1:13-14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Apesar de o Senhor Jesus Cristo citar alguns exemplos de semelhança entre o reino de Deus com algumas práticas realizadas na vida natural, o reino de Deus não é exatamente igual aos exemplos da vida natural na Terra e nem apresenta as falhas e os pecados que a vida natural ou segundo a carne apresenta, ensinando-os o Senhor também que a carne e o sangue não herdam o reino celestial. 1 Coríntios 15:50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Assim, ao tentarem definir o reino de Deus a partir dos conceitos e estruturas dos reinos dos homens, muitas pessoas acabam seguindo o caminho que as conduz a definições equivocadas em relação ao que de fato é o reino dos céus. O reino de Deus é singular, apresenta características particulares ou ímpares que nenhum outro reino possui, e contém aspectos que se manifestam diferentemente das maneiras que os outros reinos utilizam para se manifestar. Por exemplo, enquanto os governantes dos reinos do mundo procuram dominar aqueles que estão debaixo destes reinos, o governo do Reino da Luz oferece remissão e libertação às pessoas para que elas alcancem a liberdade que somente há em Cristo Jesus, conforme pode ser visto também nos textos citados abaixo. Marcos 10:42-43. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Colossenses 1:9-14. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. João 8:34-36. Replicou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outra diferença entre os reinos do mundo e o reino de Deus é que os reinos do mundo atuam do exterior para o interior, enquanto o reino de Deus vem para conceder um novo coração e através dele um novo entendimento àqueles que o recebem. A concessão de um novo coração e da condição de nova criatura em Cristo são características providas exclusivamente pelo reino de Deus àqueles que o recebem de fato. Este assunto é tratado mais amplamente em capítulos mais à frente e nos temas da série sobre nova criatura em Cristo. São muitas as diferenças entre o reino de Deus e outros reinos. Os reinos do mundo, por exemplo, não têm poder de perdoar os pecados das pessoas diante de Deus, enquanto o reino de Deus oferece perdão eterno a todos que o querem e que o recebem na forma graciosa que Deus o oferece. Os governantes dos reinos do mundo não convidam os seus servos a serem seus filhos, mas o reino de Deus não somente chama as pessoas a serem filhos do reino, como também lhes oferece herança e permanência eterna na condição de filhos. Portanto, o Evangelho do Reino foi enviado ao mundo presente também para que as pessoas possam conhecer ou saber que o reino de Deus pode suprir com abundância aquilo que nenhum reino do mundo pode lhes prover, conforme mais alguns exemplos abaixo. Mateus 9, 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse, então, ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Lucas 11, 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente, é chegado o reino de Deus sobre vós. Isaías 37, 20. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. De diversas formas, e em diversos textos, as Escrituras nos ensinam o quão importante é manter em mente uma distinção do reino de Deus sempre presente naqueles que o recebem e que se dispõem a viver e andar segundo a vontade de Deus. O conhecimento e os recursos que os reinos do mundo e o império das trevas oferecem jamais poderão fornecer as condições e o conhecimento que são necessários para uma vida segundo a vontade de Deus, pois isto o Senhor optou por guardar no seu próprio reino e optou por compartilhá-lo somente àqueles que também querem receber o que dos céus lhes é oferecido. Os planos e os pensamentos de Deus, guardados para aqueles que buscam ao Senhor e o seu reino, são incomparavelmente superiores do que aquilo que a criatura pode conceber em seu próprio entendimento, havendo uma distância entre eles que é intransponível por meros meios naturais. Isaías 55, 6 até 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Relembramos aqui, mais uma vez, que a oferta do reino de Deus e o anúncio do caminho para este reino são dirigidos a todas as pessoas, mas o reino dos céus é concedido de fato para as pessoas que se inclinam a recebê-lo e a permanecer buscando aquilo que é oferecido pelo Senhor a elas. Os caminhos e os pensamentos mais altos de Deus, apesar de serem oferecidos a todos, precisam ser recebidos e procurados junto a Deus e ao seu reino celestial. Mateus 7, 7. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Nos materiais introdutórios da série de estudos sobre o Evangelho de Deus foi abordado repetidamente que o Evangelho tem a característica de uma oferta, e como tal, aquilo que ele oferece não é imposto sobre as pessoas, e nem as suas dádivas são impostas a um indivíduo se este não quer receber o que através da graça do Senhor lhe é oferecido. Considerando que o reino de Deus é oferecido segundo o Evangelho de Deus, de Cristo ou do reino, aquilo que é oferecido também precisa da concordância de recebimento daquele a quem a oferta é dirigida, a qual, no caso do reino de Deus, também inclui o pedir e receber, buscar e encontrar, e bater até que a porta se abra. A ação de pedir, buscar e a insistência pelo reino de Deus, todavia, não precisa ser complexa, pois ela é feita, primordialmente, pela oração dirigida diretamente a Deus. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lucas 11, 10. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Tiago 1, 5 até 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Salmo 61, 1. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Salmos 69, 13 até 16. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do tremedal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Pedir, buscar e insistir em pedir podem ser atitudes humilhantes perante os olhos de muitos reinos da terra, os quais, muitas vezes, preferem enaltecer as suas próprias forças e as conquistas por meio dos seus esforços carnais. Entretanto, muitas posições desprezadas pelos reinos deste mundo são precisamente aquelas atitudes que são nobres diante do reino dos céus e do seu Deus. Pedir por algo expressa necessidade e anuncia a incapacidade para realizar o que é pedido. Pedir algo evidencia humildade e dependência, assim como ocorre no caso de uma pequena criança que pede ajuda quando precisa de algo. Portanto, saber que o reino de Deus tem características particulares, e que as formas de condutas reconhecidas por ele também são amparadas por critérios específicos, pode ser determinante para um apropriado relacionamento com este reino e com a novidade de vida eterna que dele procede. Pelo fato de ser de um lugar distinto, ter características exclusivas ou particulares, e ter critérios de relacionamento com as pessoas que em muitos aspectos são distintos das maneiras de conduta que são propostas pelos reinos da terra, o reino de Deus também precisa ser buscado no local e de acordo com as maneiras que são pertinentes a ele, aspecto exemplificado mais uma vez abaixo. Mateus 18, 3. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 1 Pedro 5, 5, b. Cinge-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. O reino dos céus também é concedido por Deus para renovar o entendimento das pessoas e é poderoso para transformá-las de acordo com o entendimento pertencente a este reino, mas se alguém não quer uma transformação na sua vida, ele expressa uma objeção àquilo que o reino dos céus lhe oferece. E por causa deste tipo de postura, um indivíduo poderá se privar do reino dos céus, pois Deus permite que o seu reino seja experimentado de forma mais intensa também à medida que uma pessoa permite ser amoldada pelo Senhor ao seu reino celestial. Uma vez que o reino de Deus não é deste mundo, ele não pode ser alcançado segundo os princípios do presente mundo e por aqueles que conformam ou amoldam a sua vida em primeiro lugar com os rudimentos deste mundo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além disso, o que o reino de Deus oferece não é um conjunto de informações sem objetivo definido, e o que ele oferece também não é um conjunto de palavras para mero registro e para mero conhecimento. O reino de Deus é oferecido com poder para causar poderosas mudanças inclusive nas áreas mais profundas da vida de uma pessoa. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Assim, para uma pessoa conhecer o reino de Deus, ela também precisa estar disposta a conhecer e receber aquilo que para ela ainda era desconhecido. E para uma pessoa poder entender com propriedade os aspectos do reino de Deus, ela necessita, primeiramente, ter o seu entendimento iluminado pelo próprio reino dos céus. Uma pessoa que se entrega somente aos conceitos da vida segundo a própria criatura natural, ou segundo os reinos da terra e das trevas, necessita despertar para uma disposição de se colocar diante de Deus para conhecer e para ser ensinada de que há muito mais sobre a vida do que aquilo que é propagado entre os seres humanos em seu mero conhecimento natural. Eclesiastes 1, 9, b. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Salmos 68, 32 até 35. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que encima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza, nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuário, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus! A perspectiva de Deus e do seu reinado sobre a vida abrange todos os tempos passados, presentes e por vir, assim como também abrange o que acontece simultaneamente em todos os lugares do mundo. Razão pela qual, a perspectiva de Deus sobre a vida é a única que pode guiar uma pessoa em segurança no presente e para um futuro certo e seguro. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Segundo livro dos Reis 19, 15. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor nos instrui a não temermos diante do mundo que nos rodeia, pois Ele, a partir do seu reino celestial, pode prover para nós toda a proteção, instrução, direção e provisão que nos são necessárias. e a nós cabe confiarmos nele, recebermos o reino que ele nos oferece por meio da sua graça e misericórdia, e andarmos segundo as instruções específicas do reino celestial, aspectos também anunciados por meio dos cânticos dos salmistas, e dos quais exemplificamos alguns versos a seguir. Salmos 90, 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Salmos 33, 13 até 22. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra, Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Salmos 91, 14 até 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de ressaltar ainda que o entendimento da distinção entre o reino dos céus e os outros reinos não muda a realidade da existência do reino de Deus, mas ele pode cooperar, e muito, para uma nova realidade de vida para aquele que percebe esta distinção e para aquele que passa a buscar o reino de Deus para viver e andar através das maneiras correspondentes com as características deste reino.